Boa noite, saudações em Cristo, meus irmãos aí da madrugada. Tenham uma boa madrugada. E eu gostaria de iniciar aqui a segunda parte, né, da receita espiritual que nós iniciamos na noite passada. E eu começo fazendo aqui algumas perguntas, né? Algumas não, vamos iniciar com uma que diz assim: bom, poderia alguém perguntar, né? Como que eu me relaciono com Deus se eu não posso vê-lo, né? Eu diria que nós poderíamos nos familiarizar com alguém, inclusive com Jesus, por três métodos simples, né? Eles são a base dessa receita espiritual que eu estou sugerindo. Então, eu diria assim, ó, eu me familiarizo com você como? Conversando com alguém, né? Ouvindo o que essa pessoa tem a me dizer e andando, trabalhando ou fazendo as coisas juntos, concordo? Então, Deus, ele nos deu esses mesmos caminhos, né, pelos quais a gente entra em íntimo relacionamento com ele. E basicamente é isso aí. Eu só vou me familiarizar com ele aprendendo quem ele é, conversando com ele, né, através de oração e ouvindo o que ele tem a dizer, né, estudando a palavra dele. E então a gente vai fazer as coisas juntos, né, que seria o testemunho cristão. Na noite passada nós encontramos uma resposta interessante que, naquele testemunho daquele pastor, ele encontrou que era oração, né, estudo da palavra e testemunho. Foi as três coisas que ele achou mais importante, né, para que desenvolvesse aí esse caminho de comunicação com Deus, né? E sabe, embora que a essência assim da vida cristã seja essa familiaridade, o relacionamento com Jesus, né? Frequentemente a gente não crê que isso seja tão fácil, né? O diabo, ele tenta levar a gente a operar a nossa própria justiça, né? E a nossa fé. E costumeiramente a gente, depois de termos gasto o nosso tempo combatendo o inimigo, a gente não tem qualquer tempo de sobra assim para se familiarizar com Jesus, né? Então somos informados de que toda essa armadura de Deus é necessária, né, a fim de sermos vitoriosos. Está lá em Efésios 6, 11, 17, quem puder ler. Mas não percebemos, né, que a armadura é realmente o revestir-nos de Jesus Cristo, né? Você vai encontrar isso lá em Romanos 13, no verso 14. Portanto, meus queridos, continuamos assim a nossa experiência e a nossa vida cristã, sabendo o que significa pôr-nos de joelho dia a dia diante da palavra de Deus aberta, né, para nós. E não há nenhuma outra maneira de conhecer a Deus, exceto através da vida devocional particular e pessoal de cada um de nós com Deus, né? Bom, eu não peço nenhuma desculpa assim para escrever especificamente sobre isso, né? A ausência de uma vida devocional significativa na vida de muitos professos cristãos, ela é muito assinalada. Eu tenho conhecido ministros que desanimaram, porque os membros das suas igrejas tinham se deparado, né, face a face assim com verdadeiros problemas e tendo corrido ao pregador, né, em busca de ajuda, eles admitiram que não tinham gasto nenhum tempo no estudo dos evangelhos, nem passado tempo, assim a sós com Cristo, né? A impressão que dá o povo segue as coisas de Deus assim meio que a bangu, sem uma projeção, um planejamento, né? A minha pergunta hoje é: seja você quem for, né, eu pergunto o seguinte: você sabe o que que significa ter um tempo devocional, pessoal e significativo com Deus diariamente? Ora, é possível que um legalista, né, pense que está passando tempo se familiarizando com Jesus, quando na realidade ele está procurando informação para debater, para discutir, para argumentar, né? É possível que eu passe uma hora atenta, né, na contemplação de passagem que patenteio assim as falhas e deficiências das crenças e prática dos outros, né? Mas isso não constitui uma vida devocional significativa, porque o meu enfoque não está em Deus, né? Então, o que que é essa vida devocional? A vida devocional, ela é um tempo especial em que eu procuro familiarizar-me com Deus, basicamente, né? Jamais encontrei um melhor método de aproximação do que passar cada dia uma hora pensativa na contemplação da vida e dos ensinamentos de Cristo, conforme estão registrados lá nos Evangelhos. Aí, objeta alguém, mas o que dizer do restante da Bíblia? O que dizer das doutrinas da nossa igreja? Olha, amigo, escuta uma coisa. Há apenas dois tipos de informação na Bíblia. Uma é para instrução, né? A outra é para inspiração. Deus, ele vai nos guiar às partes assim instrutivas da Bíblia, né? Se a gente buscar ele verdadeiramente, mas elas não são substitutos para as passagens que nos ajudam a conhecer Jesus como um amigo pessoal. Esse tempo a sós com ele é algo mais do que um texto para o dia, assim, né? Com a minha mão na maçaneta da porta. É a leitura da sua palavra, tendo em vista a comunicação, depois ponderando no que eu li, né? Eu leio acerca do encontro dele com pessoas que não eram diferentes de você e de mim hoje. Então, eu oro a respeito do que li, colocando-me na descrição. E aí eu penso assim: bom, eu sou o leproso que foi curado. Eu sou o cego cuja vista foi restaurada. É à medida que eu personalizo o que eu li, eu aprendo a conhecer a ele mais ainda, né? Quer dizer, essa não pode ser uma regra, né? Mas isso acontece assim. Aqui a gente está dando uma sugestão, eu estou lhes dando uma sugestão, algo que pode funcionar com perfeição. Então, por exemplo, assim, o culto em família, na igreja, enfim, eles são muito bons, são maravilhosos, né? Eles podem ser significativos, mas eles são bênçãos somente se cada um de nós tem uma conexão pessoal com Deus, né? E Deus prefere que busquemos o poder de manhã para passar o dia, ao invés de pedirmos perdão no final de cada dia por tê-lo negligenciado, né? Então, quer dizer, agora vocês imaginam, a pessoa não tem comunhão com Deus já na sua intimidade. Fica complicado ela fazer esse balanço da história de espiritualidade dela, porque ela está alçada numa denominação, às vezes, né? Quer dizer, fora da denominação ela sente totalmente vazia. Então, na verdade, ela já não estava. Ela está alçada em alguma coisa, né? Então, é melhor que você procure ele de manhã, já passe o dia, né? Do que você passar o dia sem ele e ter que pedir perdão no final do dia por coisas que você negligenciou o dia inteiro, né? Então, assim, ó, alguns fazem objeção a essa receita, né? Porque é inconveniente. Né? Dizem alguns que, assim, eu simplesmente me comunico com Deus ao longo de todo o dia. Eu posso orar no trabalho, eu mantenho-me em contato com Deus durante o dia inteiro. Sim, mas você põe de lado ou espera um certo tempo do seu dia para comunicação especial, pessoal com ele? Não, não preciso disso, o cara vai dizer, né? Ora, eu acho que é maravilhoso manter-nos em contato com Deus através do dia. De fato, este é o propósito do tempo separado só para Deus, né? Não o encurralamos assim em um pequeno beco durante uma hora, né? Mas fazemos o contato que nos manterá uma sintonia com ele ao longo de todo o dia. Mas tenho descoberto que geralmente quando alguém diz eu apenas me mantenho em contato com ele todo dia, mas não tenho nenhum tempo especial a sós com Deus, ela está realmente dizendo algo a respeito da superficialidade da experiência dela, porque Jesus diz que você não pode ter uma vida espiritual a menos que tome tempo especial para o alimento espiritual. Seria ridículo se eu dissesse ao médico: eu não preciso comer, não preciso de 3 refeições por dia, porque eu descobri que eu posso ser nutrido naturalmente ao longo do dia, né? Isso não faz sentido no reino físico, porque a nutrição e reposição que continua no corpo humano ocorre como resultado de se ter horas especiais para as refeições, né? É igualmente a insensatez dizer na vida cristã: bem, eu não tenho de gastar tempo com ele, apenas me mantenho naturalmente em contato no decorrer do dia. De fato, eu gostaria de defender o ponto de vista de que, no que concerne a vida cristã mais profunda, você realmente não se mantém tão próximo de Deus ao longo do dia, a menos que tenha um tempo específico para passar sós com Ele, né? Bem, diria alguém: ah, eu não tenho tempo suficiente para gastar nisso. Olha, queridos, é complicado. Se a pessoa não tirar esse tempo, dificilmente ela vai conhecer esse Deus. Dificilmente vai conhecer do caráter de Cristo, que reporta o caráter de Deus para a nossa vida, né? Então, assim, ó, meu amigo, ó, se você não tem tempo para orar e buscar Deus, então você não tem tempo para viver. Porque Deus não pode lhe ensinar nada, a menos que você passe tempo com Ele. Eu lhe garanto que, se você passar cada dia um tempo a sós com Deus, Ele vai fazer com que você seja muito mais eficiente em tudo que você faz. Jamais eu vou me esquecer da experiência por meio da qual eu descobri isso por mim mesmo. Eu tinha começado a perceber a importância de passar tempo a sós com Deus cada dia, né? E eu era um daqueles que estava encarregado da tenda dos jovens em um acampamento. Tivemos programas o dia inteiro e depois uma reunião noturna. Após o término de tudo isso, tivemos uma reunião da equipe de auxiliares em que deveríamos discutir planos e problemas para os eventos do dia seguinte, né? E quando a gente terminou, eram 11 horas da noite. Devido ao trabalho que tinha de ser feito antes das reuniões da manhã, eu descobri que eu teria de despertar às 4h30 da madruga, a fim de passar algum tempo significativo a sós com Deus, né? E assim eu pedi para Deus que Ele, se Ele quisesse que eu passasse tempo com Ele, me ajudasse, me despertasse umas 4h30, então me ajudasse nessa jornada, né? Eu lancei fora o meu despertador e fui para a cama. E subitamente eu acordei, né, com um sobressalto, olhei para o meu relógio. E o segundo ponteiro estava acabando de passar rapidamente pelas 4h30. Ora, os psiquiatras diriam que eu consegui manipular minha mente para despertar-me, né? Mas eu duvido disso. Se você estudar a vida de Cristo, vai descobrir que Deus o despertava cada manhã a fim de prepará-lo para um novo dia. Você acredita nisso? Você pode encontrar algo lá em Isaías 50, no verso 4. Eu descobri que, se eu tiver de perder o sono a fim de passar tempo a sós com Deus, Ele me dará 2 horas de força por 1 hora perdida do meu repouso. E onde eu encontro algo que sustenta isso está lá, em Isaías 40, no 28 até o 31. Diz que Ele dá forças ao cansado. Amém, né? Isso é muito bom. Essa receita espiritual de passar tempo a sós no início de cada dia para comungar com Jesus Cristo pode parecer mística e irreal para muitos, né? Muitos de nós estamos tão encerrados dentro de nós mesmos, medindo o nosso cristianismo pelo comportamento, pelas exterioridades das proibições e permissões, dos faça isso e não faça aqui, que achamos difícil mudar para os relacionamentos, né? Com frequência damos a largada em total fé e dependência de Cristo, mas depois de algum tempo imaginemos que se espera que vivamos uma vida virtuosa separados dele. É complicado, né, irmãos? E essas exterioridades, elas são mais tangivelmente compreendidas depois, né? Não há dúvida quanto a isso. Como é que eu vou dizer a palavra? Um behaviorista. Essa palavra, depois você tenta descobrir o que que é, né? Tenta mudar do comportamento para o relacionamento, ele ainda espera que algo aconteça imediatamente como resultado desse tempo a sós com Cristo. Quando a vitória instantânea não ocorre, ele interrompe por uma semana, depois ele tenta outra vez. É a religião intermitente, do dia sim, dia não. Então ele diz: bem, a sua receita espiritual não funciona. É claro que não. Você pode ter religião suficiente para torná-lo miserável, mas não o suficiente para ser salvo. E você vai achar lá em Mateus, aliás, em São Lucas 9, 23, nos diz que essa experiência pessoal com Cristo tem que ser diária, a fim de ser viva e significativa. Deus quer que nos relacionemos com Ele e então pratiquemos o que é correto, como resultado de termos o seu poder dentro de nós. E todas as frases intangíveis que são utilizadas para descrever a experiência cristã, elas nos tornam tangíveis e reais através da nossa vida devocional diária e pessoal com Cristo. Você precisa experimentar isso para ter certeza. Ora, é impossível, queridos, que alguém se engaje nesse tempo a sós, cada dia com mais um dever exigido para se entrar no céu. Simplesmente porque uma pessoa come e respira não significa que ela vai ser saudável. Mas não há nenhum outro meio pelo qual ela possa aprender a conhecer pessoalmente a Deus em sua própria vida, a parte dessa experiência diária. Eu gostaria de lhe sugerir que, não obstante o que você venha sentir amanhã de manhã, você inicia essa experiência de se familiarizar com Cristo, né? Estou sugerindo que você faça isso. Se você tomar a Bíblia e ler sobre a vida e o caráter de Cristo, percebendo a necessidade da sua presença na sua vida, e se você continuar a aguardar ansiosamente esse calmo tempo a sós com Deus, aí sim você vai perceber. Eu tenho visto isso acontecer na minha vida própria, né? E na vida de muitas outras pessoas. Se você buscar diariamente essa comunhão com Cristo, possibilitando-lhe habitar e operar em você, vai descobrir a realidade que coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que uma alma que sente o seu nada e confia inteiramente nos méritos de Cristo, que é o Salvador dela, né? Pela oração, pelo estudo da palavra, pela fé e em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com Cristo vivo, e Ele vai lhe assegurar com mão que nunca vai te soltar, que nunca soltará. E é um apelo que eu faço e sugiro que você tente fazer. Na manhã mais cedo que você pode fazer, recomeçar com Cristo, a fim de ter um estudo da Bíblia onde você passa a observar e a perceber como é o comportamento de Cristo e como é que Deus age, como são as ações deste Deus poderoso e criador do universo, dos céus e da terra. Procure perceber como ele age, procure perceber nas palavras do que a Bíblia relata sobre o caráter e a personalidade dele. Você precisa conhecer esse Deus. E através de Cristo, esse Cristo que a Bíblia fala que é o Filho literal de Deus, ele pode lhe dizer, ele pode dar o testemunho real de como é e quem é Deus, como age, como fala, como lida. Você precisa conhecer, porque Cristo, ele é literalmente o caráter do Pai revelado a nós, né? Basicamente, essa é a nossa mensagem, nosso estudo para essa noite. Não vou me delongar mais, porque a gente precisa absorver essas informações. Tudo que eu posso dizer agora para finalizar é que é para você guardar essas coisas no seu coração, e provavelmente eu vou dizer até o fim dessa temporada de madrugada, é que você precisa usar essa armadura de Deus. Porque quem usa a completa armadura de Deus e separa algum tempo, todo dia, para meditar e para orar, também para estudar as Escrituras, ela vai estar ligada ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre todas aquelas pessoas que rodeiam ela. Essa pessoa, ela vai ter importantes pensamentos, importantes e nobres aspirações e vai ter claras percepções da verdade, da obra de Deus. Essa pessoa vai anelar pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Eu tenho certeza disso e de que você pode obter essa experiência espiritual totalmente diferenciada. Queridos, essa é a mensagem que eu trago nessa madrugada. Saúdo vocês com a paz do Senhor. Nos encontramos uma próxima noite. Amém.